Se liga! Se liga! O melhor do esporte está aqui! Esporte em debate!
Olá, amigos e amigas do Esporte em Debate, eu sou Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte no Brasil e no Maranhão. E olha lá, galera, hoje nós vamos falar muito sobre futebol.
Motoclube!
O América de Natal eliminou o Motoclube de São Luís na Série D do Campeonato Brasileiro. O América de Natal passou pelo Moto, ganhou lá na Arena das Dunas em Natal, capital do Rio Grande do Norte, por 1-0 e aqui em São Luís, no domingo, simplesmente fez 4-2 no Papão do Norte, carimbou sua vaga dentro das quartas de final do Brasileirão da Série D. O Moto disse adeus. O técnico Zé Augusto do Moto até assumiu a responsabilidade, tanto pela escalação do time, quanto pela derrota e também pelas substituições, que na minha opinião, que pude acompanhar o jogo todinho, o Zé Augusto falhou muito, tanto na escalação, quando ele insistiu pela escalação do Abu, em detrimento do Codó, que era o volante que vinha jogando muito bem na equipe do Moto. E aí, na minha opinião, o Moto perdeu o meio campo. E quem se aproveitou disso foi ninguém mais, ninguém menos do que Mazinho, rapaz. Aquele mesmo que jogou no Palmeiras, no Oeste, que era conhecido como Messi Black. Olha o exagero, né, rapaz? Mas o Mazinho não rezou. Fez 2 gols na equipe do Moto Clube e o primeiro tempo acabou 2-0, né? O primeiro tempo acabou 2-0 para a equipe do América de Natal. Logo aos 13 minutos do segundo tempo, o América de Natal fez 3-0. E aí a torcida do Moto, que estava com muita saudade do time, começou a deixar o estádio, né? A torcida do Moto começou a ir embora, né? Mas aí teve uma espécie de reação do Papão do Norte, do Rubro Negro. O Moto ainda conseguiu fazer 3-2 com 2 gols. O Alas Lima fez um gol de pênalti que tinha entrado no segundo tempo, mas aí veio também o balde de água fria. E no final do segundo tempo, a equipe do América de Natal fez o 4-2, decretando números finais a partida. Luiz Henrique, aos 39 minutos do segundo tempo. E aí, acabou pro Moto, né? O que resta pro Moto depois disso? Pro torcedor do Moto, a torcedora entender. O Moto agora volta a disputar a pré-Copa do Nordeste. A equipe tem, no próximo dia 13 de outubro, um desafio contra a equipe do Retrô de Pernambuco, que é uma equipe financiada pela iniciativa privada, muito forte, tem o objetivo de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma categoria de base se formando, né? Então tem um incentivo financeiro muito grande nessa equipe do Retrô, de adversário difícil. O Moto não pode pensar em terra arrasada, até a torcida no final do jogo aplaudiu a equipe pelo desempenho durante o jogo contra o América de Natal. É bom destacar também que o América de Natal é uma equipe superior ao Moto, tecnicamente, taticamente, estruturalmente e financeiramente. Então o Moto não fez um papel feio, foi eliminado ali naquele mata-mata que é o pré-mata-mata, que é o das quartas finais, decisivo, né? O pré-decisivo. Chegou numa fase longe, pegou um adversário muito forte e tradicional. Era um confronto de dois adversários que tem camisa, América de Natal e Moto. Na próxima fase, o América de Natal pega o Campinense, da Paraíba, de Campina Grande, para ver quem sobe, quem consegue o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E olha lá, galera, agora vamos falar de Série B.
Sampaio!
Porque o Sampaio Correia simplesmente inventou de perder mais uma na competição. Sampaio perdeu do Londrina por 3-1. Com o resultado, o Londrina empurrou a Bolívia Querida para a 11ª colocação, aumentando aquela série sem vencer para 7 jogos do time maranhense. Aqui a gente destaca o seguinte: no começo do jogo, o Sampaio fez uma pressão meio que artificial. O Sampaio tem feito isso no início das partidas, tem feito essa pressão. Até que surtiu efeito, porque numa jogada meio que sem querer do Alisson, que dominou a bola pela esquerda, tentou ir pro meio, deu um passe, a bola desviou no zagueiro, sobrou pro Léo Arthur, que fez um bonito gol pro Sampaio, fez 1-0. Só que depois a equipe do Sampaio acabou, literalmente acabou, e o Londrina empatou 1-1, fez 2-1, depois fez 3-1, e poderia ser mais. O Sampaio não jogou nada. Aí a gente fala assim: poxa, mais uma vez o Sampaio não consegue uma vitória, começa ganhando e aí outra vez ou sofre um empate no fim, como aconteceu em partidas anteriores, ou sofre a virada. rodada. Dessa vez sofreu uma virada e feia para a equipe do Londrina, que é bom lembrar, estava na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Sampaio não está ganhando nem dessas equipes que brigam contra o rebaixamento. O Sampaio está numa situação complicada e vou te dizer, é preocupante. A torcida tem que se preocupar, o presidente Sérgio Frota tem que ficar preocupado, os jogadores têm que ficar preocupados, porque o Sampaio está numa série muito ruim de resultados. Tem que ficar claríssimo isso aqui. Nesse momento, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos o Sampaio na 11ª colocação com 37 pontos, já com 28 jogos realizados, 9 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Era uma das equipes que tinha melhor defesa do campeonato. Isso aí acabou, viu? Pode acabar. A consistência defensiva do Sampaio foi pro beleléu, não existe mais. O Sampaio Corrêa agora tem pela frente um confronto muito pesado, muito difícil pela frente, que é ninguém mais, ninguém menos que o Vasco da Gama, sábado, dia 9 de outubro, no Estádio Castelão, às 9 horas da noite, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o objetivo do Sampaio é tentar se recuperar, dar um ânimo nesses jogadores, que na minha opinião estão completamente abatidos, e fragilizados emocionalmente, os jogadores do Sampaio. O Sampaio teria que ganhar esse jogo do Vasco. Agora, se vocês me perguntarem se vai ganhar ou não, aí já é muito difícil, muito complicado, porque o Vasco, nesse momento, está superior à equipe do Sampaio Corrêa em todos os aspectos. Todos os aspectos. O Vasco ocupa a 6ª colocação com 43 pontos, tá embalado, e a torcida do Vasco e os jogadores do Vasco, o elenco do Vasco, acredita em conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo muito complicado, muito difícil para frente do Sampaio Corrêa. A gente também destaca que, como eu já trouxe isso aqui, o time do Sampaio tem que começar a se preocupar, e tem mesmo, porque o Sampaio está com 37 pontos, e a gente sabe que o número mágico para escapar de um rebaixamento, a gente já tem que começar a falar sobre isso. O torcedor pode não gostar, porque o Sampaio ocupou por muito tempo o G4 da competição, disputando ali para ficar entre o G4, na 5ª, 6ª colocação, agora na 11ª, com 37 pontos. Tem que se preocupar, sim. Não é terra arrasada, mas tem que se preocupar, sim. O Sampaio tem que fazer 45 pontos, no mínimo. E para isso, precisa de 3 vitórias, que aí faria 46 pontos e não teria a mínima chance de cair. O Sampaio tem 28 jogos realizados, então faltam mais 10 jogos pela frente. De 10 jogos, o Sampaio tem que ganhar 3. 3 é o número mágico do Sampaio. Fazer 45 pontos, escapar e pensar no ano que vem. Porque esse ano aqui, em termos de classificação para a Série A, na minha opinião, pode esquecer. E a preocupação tem que ser agora é para não cair. Atenção, presidente Sérgio Frota. Atenção, elenco do Sampaio. Atenção, torcida, que já tem muita mais. Já tem atenção até demais. O Sampaio está perigando. Está numa situação muito complicada. E é preocupante, sim. Eu sou o Gregório Dantas e esse foi o Esporte Debate de hoje. Até a próxima.